janela do coração. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Enganchado em uma linha de aço sobre as cataratas do Niágara nos Estados Unidos, recebendo os aplausos das pessoas, o acrobata, indo de um lado para o outro, perguntou às pessoas: "Dessa vez irei atravessar esta linha carregando uma pessoa. Quem quer subir no meu ombro?" As pessoas somente olhavam uns aos outros, mas ninguém se voluntariava facilmente. Mas um menino levantou a sua mão e respondeu: "Eu!" O acrobata carregou o menino nos ombros até o final e voltou. As pessoas que assistiam com suor nas mãos, com grandes aplausos, perguntaram ao menino: "Ei, menino, como você pôde ter essa coragem?" Então o menino respondeu com um belo sorriso no rosto: "Não fiquei com medo, pois o acrobata é meu pai." Já que o menino confiava em seu pai, pôde montar em seu ombro sem hesitar. Eu te amo. Deus em prova nos deu seu único filho. Nessa afirmação, não nos resta nenhuma dúvida em relação ao amor de Deus. E diante desta prova, não temos nem 1% sequer de desconfiança do seu amor. Mesmo em meio às dificuldades e problemas, pelo Senhor que nos deu seu único filho, não há nada neste mundo que possa nos tirar desse amor absoluto. Como a primeira música da Janela do Coração, Tu és fiel, Senhor. Ouviram na voz da soprano Tinian Bach e barítono Baú U, do coral Graças. A Janela do Coração, que iniciou com a promessa à luz dos gentios. Semana passada terminamos o livro de Atos. A partir de hoje damos um novo início que dizem ser a flor do Evangelho, o livro de Romanos. O pastor Daniel, da Igreja Boa Notícia de São Bernardo, está presente mais uma vez. Olá, pastor, como está?
Olá, estou bem.
Amém. Pastor, eu pessoalmente sempre quis saber mais sobre o livro de Romanos, mas sozinha não é fácil. Mas dessa vez, com a Janela do Coração, fiquei muito empolgada a poder estudar este livro tão gracioso.
É uma grande graça poder estudar os livros da Bíblia. E semana passada nós terminamos o livro de Atos. E assim, fazendo esse programa, eu recebi muita graça de Deus.
Amém.
E eu espero que essa mesma graça Deus possa conceder ao estudar o livro de Romanos.
Amém. Antes de entrar no livro de Romanos, vamos ver como o livro de Romanos foi escrito e quem escreveu e quando foi escrito. Precisamos ter esta base antes de começarmos a estudar o livro de Romanos, não acha, pastor?
Sim.
O livro de Romanos foi escrito por quem, pastor?
Bom, o apóstolo Paulo é o autor da Epístola aos Romanos.
Sim.
E ao escrever essa epístola, Paulo, ele usou a ajuda de um escrevente chamado Tércio,
sim,
que escreveu a sua própria saudação aos santos romanos quase no final da epístola.
Sim.
Em Romanos 16, versículo 22. E, Estela, se nós olharmos os livros que Paulo escreveu, foram cartas,
sim,
enviadas às igrejas que ele mesmo, Paulo, pregou o evangelho. Só que interessante é que em Roma,
sim,
Paulo não pregou o evangelho diretamente. Oi. E aí fica uma pergunta no ar. Então,
quem é que pregou?
Quem pregou o evangelho em Roma?
Sim.
Então, semana passada a gente terminou o livro de Atos e em cima do livro de Atos a gente pode mencionar algumas pessoas. Os judeus, por exemplo, né, eles ouviram o evangelho no dia de Pentecostes.
Sim.
E a partir dali, muitos irmãos se espalharam e começaram a pregar o evangelho.
Ah.
Também os irmãos das igrejas que estavam em volta de Roma também, sim, foram até Roma para pregar o evangelho. E também a família do centurião Públio. Não sei se você se lembra do programa, passado. É o centurião Públio, né? Que Paulo chega em Malta e ali ele é picado por uma víbora.
Ah, lembro, sim.
Então,
sim.
Família de Públio recebe o evangelho e depois começa a pregar o evangelho.
Sim.
E Paulo escreveu essa epístola aos Romanos de Corinto perto do fim da sua terceira viagem missionária. E várias pistas sugerem que Paulo escreveu essa epístola durante os 3 meses que ele permaneceu em Corinto, provavelmente entre 55 e 56 d.C.
Certo. Ó, bem interessante. E também porque são os irmãos mesmo, né, que ouviram o evangelho, anunciaram o evangelho.
Isso.
Né? Ó, falamos que o livro de Romanos é a flor do evangelho, o principal da vida espiritual. Tenho curiosidade por que o livro de Romanos é considerado dessa forma.
Bom, é uma pergunta assim muito importante. É o livro da Bíblia que fala sobre a salvação dos nossos pecados.
Ah.
E Martim Lutero, ele qualificou a carta de Paulo aos Romanos como a mais importante peça do Novo Testamento. Ou seja, é o mais puro evangelho.
Sim.
Falando sobre a fé e a lei. E também foca muito sobre a justificação pela graça e não pelas obras.
Ah, sim.
Então, esse é o foco mais importante do livro de Romanos. E podemos citar um versículo que mostra a importância desse livro, que está em Romanos capítulo 1, versículo 17. E ali diz que o justo viverá pela fé.
Amém.
Então, podemos citar que o livro de Romanos é o mais importante porque a gente sabe que sem fé nós não podemos agradar a Deus.
Verdade.
No livro de Hebreus, ali fala que sem fé jamais nós podemos agradar a Deus. Então, hoje o maior objetivo do crente, do cristão, é viver pela fé.
Sim, alcançar a fé.
Deus deu a fé para todos, porém nem todos conseguem viver pela fé.
É verdade.
E o livro de Romanos fala assim claramente que não é o pecador que vive pela fé, e sim o justo vive pela fé. Então, o livro de Romanos vai explicar muito bem como nós éramos pecadores e como nós fomos justificados.
Sim.
Para ganharmos esta fé e agradar a Deus.
Sim, realmente, o livro de Romanos é uma peça importantíssima para a salvação. Mas tem muitas pessoas que dizem que o livro de Romanos é difícil. Alguns dizem que as palavras são difíceis, outros dizem que as expressões são difíceis. Alguns dizem ser o conteúdo. Eu também acho que, comparando os outros livros que é formado por historinhas, há mais barreiras. Por que será que sentimos mais dificuldades para compreender o livro de Romanos, pastor?
Bom, o livro de Romanos, ele é diferente dos quatro evangelhos do Novo Testamento. Mateus, sim. Marcos, Lucas e João.
Sim.
Esses livros, né, falam muito sobre a história de Jesus, né?
Uhum.
As pessoas que encontraram com Jesus. Então, assim, as pessoas não têm uma certa dificuldade ao ler esses quatro livros do Evangelho do Novo Testamento.
Sim.
E você me fez uma pergunta, então, por que é tão difícil compreender o livro de Romanos? Porque é um livro que não conta histórias. Não tem histórias, não fala de nenhum personagem.
Sim.
Então, fala muito sobre a justiça, o pecado, a lei, a graça e a fé. Então, são assuntos onde cada um tem o seu ponto de vista.
Sim.
Se a gente falar sobre fé, o que é fé para mim, o que é fé para você? Então, por que se torna algo muito difícil? Porque cada um tem a sua interpretação.
Ah.
No meu caso, porque eu gosto do livro de Romanos, por mais que no começo foi difícil, porque através do livro de Romanos, Deus ele mostrou a minha verdadeira pessoa diante de Deus. E ali Deus fez eu abrir mão de todo o meu pensamento. Eu acredito que não só o livro de Romanos, quando a pessoa, o crente ou a pessoa que não crê Deus e lê a Bíblia, com o seu pensamento, tudo se torna difícil.
Ah.
Jamais nós podemos acrescentar o nosso pensamento. Então, eu acredito que se a gente conseguir abrir mão do nosso pensamento e poder aceitar a palavra do jeito que ela é, e, em primeiro lugar, no livro de Coríntios fala que ninguém conhece as coisas de Deus senão o próprio Espírito de Deus.
Amém.
Então, para eu poder entender as coisas de Deus, primeiro, eu tenho que receber o Espírito de Deus. E o livro de Romanos explica muito bem isso. Como nós podemos receber o perdão dos pecados para depois receber esse dom de Deus, que é o Espírito Santo.
Ah, entendi agora perfeitamente. Se torna difícil para aqueles que não ainda receberam o Espírito Santo.
Sim.
Então, realmente, é difícil de entender. Bom, a partir de agora, vamos estudar sempre o livro de Romanos. Os primeiros quatro livros tratam sobre o nascimento de Jesus Cristo. E o livro de Atos contém a história da formação da igreja após a ressurreição de Jesus Cristo. E também a história do apóstolo Paulo. Então, o próximo livro, que é o livro de Romanos, em geral, qual é a história que contém nele?
Então, Estela, eu divido o livro de Romanos em três partes.
Três partes. Tá?
Para o pessoal poder entender um pouquinho melhor. Vamos lá, de Romanos capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo ele explica a justificação pela fé em Jesus Cristo.
Sim.
E Paulo também define a aflição do pecado que acontece a toda a humanidade e ensina que a solução de Deus para esse problema a todas as pessoas é a expiação de Jesus Cristo.
Sim.
Por meio da aceitação fiel da expiação de Jesus Cristo, toda a humanidade pode ser justificada, perdoada e assim receber a salvação.
Sim.
Tá? Do capítulo 1 até capítulo 3. Aí vamos lá, do capítulo 4 até o capítulo 8. Paulo cita o exemplo de Abraão para ilustrar a justificação pela fé. Ele expõe o conhecimento de salvação e ensina como essa salvação influencia na vida de todos os que têm fé em Cristo.
Uhum.
E a terceira parte, do capítulo 9 até o capítulo 16, Paulo escreve sobre a situação de Israel, a presente rejeição do Evangelho e a futura salvação. Paulo aconselha os membros da igreja, tanto judeus e gentios, a viverem o Evangelho, para que haja paz e união na igreja. Ele pede que os santos de Roma continuem a guardar a palavra e pregar fortemente o Evangelho. Então, eu assim, dividi o livro de Romanos com essas três partes.
Entendi. Então, eu entendi certo? Primeiro, a pessoa percebe a sua pessoa, o pecado, certo?
Uhum. A justificação pela fé em Jesus Cristo.
É assim, então, na verdade, percebe a sua pessoa, recebe a salvação e após a salvação, a vida de fé.
Vida de
aí,
fé.
Assim, divide em três partes, é isso?
E a última parte é a nossa missão, né? Que é pregar o evangelho.
Ah, sim, pregar o evangelho. A vida espiritual é pregar o evangelho. Vimos agora um pouco que livro é o livro de Romanos, o qual iremos estudar pela frente. Pastor, pela frente veremos a cada capítulo do livro de Romanos. O pastor deseja que estes momentos sejam como aos irmãos?
Como você fez uma pergunta, né? Uma das perguntas, que o livro de Romanos é a flor do evangelho.
Sim.
Então, eu espero que, através do estudo do livro de Romanos, os irmãos possam florescer na vida espiritual.
Amém.
Porque a gente está passando por uma crise, todos falam do problema do Brasil, o setor financeiro também, economicamente falando, as pessoas estão passando por dificuldade. E o cristão não pode ficar abalado olhando para a situação. Sabemos que o poder do cristão não está no dinheiro, não está no cargo, não está no emprego dele. O poder do cristão está no evangelho. Então,
amém.
Eu espero que os ouvintes, né, tanto eu também, que através do livro de Romanos a gente possa ganhar o coração de Deus e pregar o evangelho, porque essa é a vontade de Deus. Então, a cada capítulo a gente vai estudar sobre a salvação, sobre a lei, sobre a justificação. E isso possa ajudar todos vocês, para vocês pregarem o evangelho, ganharem força no coração e florescer na vida espiritual. Então, é isso que eu espero. E o mais importante, a gente tem que receber a graça do Senhor.
Sim, pastor. Realmente, nós temos que receber a graça a cada momento. Que através do livro de Romanos, nós possamos realmente aprender o coração de Deus e também, por meio dos estudos, que nós possamos pregar o evangelho, que é a vontade do Senhor.
Amém.
Como a palavra de hoje tenho muita expectativa sobre o livro de Romanos, A Flor do Evangelho. Este foi o primeiro momento vendo o livro de Romanos. O pastor Daniel, da Igreja Boa Notícia de São Bernardo, esteve conosco. Nos vemos na próxima semana. Obrigada!
Até!
Até! Hoje, antes de começarmos, vimos primeiro que livro é o livro de Romanos. Que todos os ouvintes possam viajar juntos por este livro. Se puderem estudar antes do nosso programa iniciar, a cada capítulo seria mais interessante e divertido. Ouvindo a música agitada I've Got Peace Like a River, do Coral Graças, eu vejo todos no segundo programa. Rádio Jerusalém, segundo episódio. Isso não é nada! Olá, sou um irmão que está há muito tempo na igreja. Mas porque está sendo difícil a vida dentro da igreja ultimamente, envio a minha história para o programa. Não estou entendendo como estão querendo que eu viva a vida espiritual. O problema é que, estando muito tempo na igreja, sem eu perceber, formou a lei dentro de mim. Dentro da igreja, toda vez que faço algo, formam-se conceitos que devo fazer assim neste momento ou dessa forma nessa ocasião. Ou seja, estou preso em uma lei que não existe. Na verdade, ninguém me mandou agir dessa forma ou daquela, mas agindo de um modo, sinto que não devo e sinto que posso agir de tal forma. Desde pequenas coisas até a vida espiritual dentro da igreja, sinto que Nessas horas, devo agir assim. Naqueles momentos, agir dessa forma. Se não fizer isso, sinto que levarei repreensão do pastor e dos irmãos. O que me deixa mais difícil é que depois de ter agido assim, levo uma repreensão dizendo: mesmo dentro da igreja, você não aprendeu o que devia e não tem diferença com as pessoas do mundo. Ao meu ver, eu aprendi todas as coisas dentro da igreja e pelas coisas que vi e ouvi dentro da igreja que formaram estes conceitos. Mas no final, quando eu ajo desta forma, dizem que está errado. Afinal, como tenho que agir então? Sim, hoje ouvimos a história de um irmão que, vivendo dentro da igreja, criou vários conceitos e que por isso está difícil. Estando dentro da igreja, realmente, sem percebermos, forma-se uma regra ou lei, algo assim. Mas se este coração é diferente do coração da igreja, penso se não surgiria estas preocupações. O evangelista Elbert, da Igreja Boa Notícia da Zona Leste, está novamente para resolver este caso. Bem-vindo, evangelista!
Olá, Estela! Olá a todos da rádio! É um prazer estar aqui novamente.
Sim, ficar preso numa lei que não é lei. Evangelista, consegue entender essa situação?
Conheço muito bem essa situação.
Por acaso, o evangelista também tem estes conceitos?
Tenho sim.
Já que o evangelista é um ministro, acredito que possa criar conceitos do que pode se fazer e do que não se pode.
Bem, Estela, com certeza surge no meu coração esses conceitos.
Sim.
Mas tem algo que eu aprendi há um tempo atrás, quando eu fui missionário temporário na África. E logo quando eu cheguei lá, tinha ainda os missionários temporários que já estavam para voltar para a Coreia.
Sim.
E eu, fazendo comunhão com eles, eu perguntei: olha, depois de um ano, o que, que vocês aprenderam, o que vocês estão levando para o país de vocês? Eles falaram assim: olha, você vai viver muito tempo aqui, vai fazer muitas coisas, mas se você viveu bem esse tempo aqui na África, você vai ter o mesmo coração que nós. Aí eu pensei: nossa, que coração é esse?
Sim.
Eles falaram assim: olha, passando um ano, o que sobrou no nosso coração é: nós não fizemos nada aqui.
Não fizeram nada?
E eu fiquei assim pensando: como assim? Ficaram fazendo o quê lá? Mas eu também, vivendo durante um ano lá, eu pensei: nossa, eu vou trabalhar bastante para os africanos, eu vou evangelizar, eu vou fazer o trabalho da igreja. Mas impressionante é que no último dia que eu estava lá, eu fui testemunhar, que era bem no domingo.
Sim.
E naquele dia, o testemunho que pôde sair do meu coração é: nossa, vivendo um ano aqui, mais do que eu ter feito várias coisas, Deus esvaziou todo o meu coração.
Sim.
E já passando já 5 anos que eu sou ministro dentro da igreja, eu tenho visto que realmente para poder viver a vida espiritual, mais do que eu realizar algo ou ter esses conceitos dentro do meu coração, cada vez mais eu tenho que esvaziar esses conceitos para assim Deus continuamente poder trabalhar no meu coração.
Entendi. Então, conceitos se criam, porém, sim, nós temos que, a cada momento, esvaziar, correto?
Sim, isso mesmo.
A pessoa que enviou a sua história expressou ter formado nele uma lei que não existe. Expressou de um modo pessimista e depois, ouvindo dos irmãos mais velhos da igreja, isso então é o julgamento.
É.
Porém, não importa se estamos em casa ou no trabalho, na sociedade, todo local que pertencemos tem o fluxo das regras que exigem lá, não é?
Uhum, isso mesmo.
Levando em consideração a história deste irmão, isso pode ser conceito formado, mas criar estes conceitos não é bom?
Olha, na sociedade, no trabalho, é normal surgir essas regras, né, de comportamento, de relação ali entre as pessoas. Porém, na vida espiritual, não segue do mesmo caminho. Bem, podemos dizer que na vida espiritual tem uma grande regra. E sim, essa regra é que no final do trabalho, nós temos que retornar para a estaca zero. Aquele momento onde que eu não sei ou eu não tenho uma experiência. Para o quê? Na próxima vez que eu encontrar uma dificuldade ou um novo trabalho, eu estar naquela posição onde que eu tenho que buscar a graça de Deus. O problema de muitas pessoas terem essa experiência é que no próximo problema ou numa outra dificuldade, mais do que surgir um coração de orar diante de Deus, buscar a condução do pastor, surge aquele coração de que, ah, eu já sei o caminho, eu já sei como resolver. E por isso, muitas vezes, eles perdem esse coração de buscar a graça de Deus.
Sim, evangelista. Então, a vida espiritual realmente é diferente da vida... como eu posso dizer, a vida carnal, a vida na sociedade, a vida que nós levamos realmente não é igual, né?
Isso, não segue o mesmo ritmo ou o mesmo fluxo.
Entendi. A pessoa que enviou a sua história, sinto que formou todos esses conceitos com base nas coisas que viu dentro da igreja. Mas o problema é que ele tem trabalhado conforme esses conceitos, mas após agir conforme o seu conceito, ele era sempre repreendido. Eu até entendo essa parte. Por isso vejo que ele não sabe o que deve fazer. Afinal, como ele deve agir? Toda vez tem que perguntar se está certo ou errado?
Sim, o correto é que por mais que tenhamos algum tipo de experiência, Deus, ele não trabalha sempre da mesma maneira.
Sim.
Por isso, repito, né? Por mais que nós conquistamos algo, para Deus continuamente poder utilizar a nossa vida, nós temos que esvaziar o nosso coração.
Sim.
Uma vez eu escutei assim, que para comer nós utilizamos um prato.
Sim.
E por mais que ali utilizamos bem aquele prato, para poder utilizar novamente, o que nós temos que fazer com aquele prato?
Lavar.
Tem que lavar novamente. Então, na verdade, uma pessoa que foi utilizada é uma pessoa que está suja agora. Se for seguir esse conceito do prato, né?
Sim.
Se eu fui utilizado diante de Deus, mais do que eu me estabelecer e falar, olha, eu já aprendi, eu já sei, eu tenho que voltar para uma posição aqui. Agora, Deus tem que lavar todo o meu coração para que, novamente, Ele possa utilizar a minha vida.
Sim, entendi. Realmente, eu acho que não é fácil.
Não mesmo.
Porque esse irmão aprendeu, mas Deus realmente não trabalha sempre da mesma forma. Uhum. Então, por mais que tenha adquirido uma experiência e que tenha sido dessa forma desta vez, quer dizer que na próxima pode ser de uma maneira totalmente diferente.
Até mesmo o rei Davi, na sim, Bíblia, ele, diante de um problema, a primeira coisa que ele fazia era buscar a Deus.
Sim.
Mas, mostrava ali, no mesmo capítulo, ele encontrava com um novo desafio. Ele, novamente, ia diante do servo de Deus e buscava a orientação de novo. Poderia surgir um coração, eu já perguntei tantas vezes diante de Deus, Deus já trabalhou dessa maneira, então eu já sei como fazer.
Sim.
Mas ele novamente, ele buscava a graça de Deus e buscava uma nova orientação. Na nossa vida espiritual também, por mais que experimentamos a graça de Deus hoje, devemos esvaziar o nosso coração, esvaziar esse conceito, essa regra que surge no nosso coração, para que novamente Deus possa conduzir a nossa vida.
Sim. Bom, a vida espiritual se faz pelo coração. Acredito que deve haver muitos cristãos que vivem presos nas obras. Para falar a verdade, me vejo muitas vezes também presa nas obras. O que seria necessário a estes irmãos?
Irmãos, se recebermos a graça de Deus, por mais que trabalhemos bem, no final será tudo em vão. Mas por mais que tenhamos falhas, não sabemos fazer, se nós abaixarmos o nosso coração e buscar a graça de Deus, Deus ele resolve tudo. A vida espiritual, mais do que sabe, ter esse esforço, ter essa lei dentro do nosso coração do que é certo, do que é errado, nós temos que ter um coração de receber a graça de Deus. Aí, no final, tudo vai ser resolvido.
E como que faz para ter esse coração de querer receber a graça?
Bem, é uma coisa que até eu, hoje em dia, assim, também, sempre tenho essa dúvida. Mas sempre quando eu vejo a minha pessoa que não consegue fazer,
sim,
né, e eu que, diante de um problema ou diante de uma situação, principalmente ultimamente, né, com os irmãos da minha igreja, tem muitos problemas que eles vêm, né, perguntar para mim que eu não sei. Então, quando eu vejo isso, eu falo, nossa, o Elbert, por mais que está pregando, por mais que está ministrando, não sabe resolver nada.
Sim.
Então, nesse momento, o coração que surge dentro de mim é o quê? Eu tenho que abaixar meu coração e buscar a graça de Deus.
Sim.
Impressionante. Depois, quando eu vejo, Deus resolve todos esses problemas.
Entendi.
Pela graça dele mesmo.
Amém. Bom, então, evangelista, peço uma palavra de força para que este irmão que nos enviou a sua história possa um dia gritar, eu sou feliz.
Bem, irmão, se mantermos uma posição de ser uma pessoa certa, de ser uma pessoa correta, essa pessoa não consegue ter uma liberdade diante dos outros.
Sim.
Se eu quiser ser sempre certo, diante das outras pessoas, eu tenho que manter essa posição certa. Então,
sim,
por mais que deveria ser um momento agradável, meu coração ele vai estar preso nessa boa obra.
Sim.
Mas se eu ver que eu sou uma pessoa fraca, cheia de necessidade, diante das demais pessoas, diante do trabalho de Deus, eu posso ter uma liberdade, porque eu não sou aquela pessoa certa.
Sim.
Irmão, se continuamente viver com o coração de fazer tudo certo, com certeza vai ter uma vida muito difícil dentro da igreja, como o irmão já está vivendo. Mas reconhecendo a pessoa fraca, você pode ter uma grande liberdade diante dos irmãos, diante dos ministros, e no final vai ter uma vida bem feliz.
Amém.
Amém.
Obrigada, evangelista, pela sua presença e todos os ouvintes. Há uns anos atrás, quando aconteceu a Guerra Civil na África Central, a igreja orou para a segurança e a saúde de um certo missionário. E Deus, para a igreja que estava em oração, concedeu a promessa: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. E vimos que realmente, conforme a tua promessa, o Senhor protegeu este missionário e a sua família. Se o Senhor for pelo missionário, quem poderia ser contra ele? Se Deus é por nós, quem poderia ser contra nós? Por esta única verdade, nós somos pessoas mais felizes deste mundo. Com a última música de hoje, vamos ouvir uma música brasileira que transmite um ritmo agitado e uma sensação lenta. Uma música cantada por uma linda moça do Brasil, na praia de Ipanema. Ouvindo a música cantada pelos jovens do Coral Graças Mirim, a garota de Ipanema, a Janela do Coração, se despede por aqui. Até agora foi a Estela Lee. Obrigada!
Shut up.